Alô, alô, sobreviventes do Brasil, começando mais um episódio do podcast Em Outras Palavras. Aqui a gente tenta falar de economia, política, procurando sempre, mas nem sempre conseguindo falar de uma forma leve e descomplicada sobre esses temas. Aqui ao meu lado, como sempre, Carol e Matheus, tudo bem com vocês?
Olá, César, olá, Carol, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo?
Tudo certo. E aí, meninos, tudo bem? Um pouco sono já, mas tá tudo certo. Tudo pelo podcast.
Com sono e eu com frio, Carol.
Pois é, né? Tá invertendo os polos agora. Tá frio aí, tá
esquecendo. Esse jogo virou, não é mesmo? Há 2 anos fazendo a mesma piada com a Carol. Falando que aqui tá mais frio do que lá.
E falando em frio e em períodos longos, hoje a gente vai tratar de um tema quente, digamos assim. Já esquentou mais, não diria que está em esquecimento, longe disso, mas a gente está praticamente a 100 dias da guerra da Ucrânia, quem diria 100 dias desse evento. A gente está gravando no comecinho de junho, então nessa semana da virada de maio para junho, esse evento completa 100 dias. A gente vai tentar, no episódio de hoje, focar nos principais aspectos econômicos da guerra, quais foram, quais estão sendo e quais serão aí os possíveis impactos mais relevantes desse conflito. Mas antes disso, e acho que é importante falar, para quem não sabe, a gente revela agora, a Carol é a nossa representante do podcast na Europa, é a nossa correspondente em terras suecas. E acho que nada melhor do que iniciar a conversa de hoje, esse primeiro bate-papo, perguntando para ela como está o clima lá na Suécia, em meio à guerra. Acho que é interessante a gente pontuar essa situação da Suécia, se tornou um país bastante relevante atualmente, porque a Suécia, juntamente com a Finlândia, tentando entrar na OTAN, tendo em vista esses riscos trazidos pela guerra, esses dois países deixando de lado suas históricas neutralidades. Então, passo a bola aí para a Carol falar um pouquinho o que, que você está vendo por aí, o que só você consegue ver, o dia a dia, como é que estão as pessoas, a sociedade sueca, políticos, o meio acadêmico, o que você pode falar desses 100 dias de guerra e também falando um pouquinho dessa perspectiva de entrada na OTAN, se vai ou não vai, o que, que você está vendo?
Eu achei que você ia falar, César, que eu sou a representante do podcast Na Guerra. Você falou, você é a nossa representante,
a nossa
eu falei,
enviada.
Meu Deus. Como essa frase vai terminar?
Já vai pegando em armas aí, né, Carol?
Mas notem que o César perguntou do clima aí, assim como eu na minha introdução. Então, tudo bem. Seguimos. Estamos alinhados.
Verdade. Continua justo, frio. Justo. Bom, acho que o César deu aí uma pincelada. Acho que a Suécia e a Finlândia, que são países pequenos, nem tanto em território, mas em número, né? É normalmente esquecido, a galera costuma misturar, né, Suécia, Suíça, sei lá, acho que normalmente as pessoas não sabem a diferença entre Suécia, Noruega, Dinamarca, enfim, a gente tende a colocar tudo na mesma cesta, mas ultimamente a Suécia ficou aí, tá ainda, né, nas notícias por ter deixado essa neutralidade mesmo. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Suécia tem essa postura, o governo sueco, de ser neutros, inclusive existe um debate aqui, não tanto pelos suecos, mas por quem vem de fora e começa a estudar esse período da Segunda Guerra, se a Suécia colaborou ou não com os nazistas, porque eles passaram pelo território sueco, né, e a Suécia não se opôs, mas, então tem esse debate, mas eles sempre se colocam como neutros, né, tipo, a gente não vai nem para um lado nem para o outro. E isso, esse é um dos motivos, né, pelos quais eles não tinham entrado, né, no bloco da OTAN até recentemente. E aí começou a... Para quem está em casa, né, se vocês forem olhar no mapa, olhando a Rússia e a União Europeia, né, a Suécia e a Finlândia, é como se fosse um muro ali, né? Depois da Ucrânia, tem a Finlândia e tem a Suécia. E aí estava essa pressão, né, vão entrar, não vão entrar, porque de um lado pode ser um muro que fortaleça mais o lado, né, que já faz parte da OTAN, mas se continuarem neutros, a questão era, será que permanecer neutro é de uma forma colaborar, de certa forma colaborar com Putin? E aí acho que respondendo a sua, né, a sua indagação, César, eles resolveram entrar, acho que mais por medo mesmo de se acontecesse uma coisa mais séria, ou se a guerra se intensificar, de não ter apoio do lado, né, da União Europeia e dos outros países, né? A OTAN tem hoje 30 países, e aí você ser um ou dois países que não estão nesse bloco ia ser muito complicado para eles segurarem sozinhos, sem um apoio militar e até apoio financeiro, né? Eu acho que ficou meio que feio, sabe, assim, tipo, vocês não vão entrar e aí vocês têm que descer do muro, entendeu? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Agora, uma coisa que eu acho que é legal a gente, né, ter em mente aí, para quem não sabe, quem tá ouvindo a gente, é que o fato deles terem decidido entrar não quer dizer que eles estão na OTAN. O processo é longo, vai durar alguns meses, né, tem especialistas que dizem que até outubro talvez seja finalizado. Não deve ser antes disso, até porque tem eleições aqui na Suécia em final de setembro, é perto aí das nossas eleições também, então um processo que está em andamento, e o que está em jogo hoje é que para você ser parte da OTAN, todos os membros, todos, não é a maioria, todos os membros têm que aceitar a entrada de novos membros, e a Turquia já sinalizou que talvez não aceite a entrada da Suécia em específico. Porque eles dizem que a Suécia, aqui na Suécia tem membros terroristas, aí é uma questão dos curdos.
É bem absurda, né, essa desculpa, é incrível.
Então, que eles apoiam terroristas, tem membros do PKK aqui na Suécia e tal, então tá meio nebulosa essa discussão. Por parte dos acadêmicos, dos analistas aqui, eles acham que no fim a Turquia vai acabar aceitando a entrada, porque também eles não vão... eles vão conseguir sustentar a longo prazo. Mas assim, o que eu estava lendo é que eles acham que a Turquia está usando isso para conseguir concessões. Por exemplo, a Suécia não exporta mais armamento bélico para a Turquia. Por conta dessa discussão dos curdos e da entrada deles na Síria, a Suécia em 2019 barrou a exportação de armas para lá. E isso é uma das coisas que a Turquia está tentando barganhar, entendeu? Então, assim, eu apoio, mas você tem que prover armamento para a gente de novo, para a gente lutar contra os curdos. Então, tá meio que uma coisa meio complicada. Depois que eles decidiram entrar, eles assinaram no sábado. Na segunda-feira, a primeira-ministra daqui estava nos Estados Unidos. Eles foram se reunir com o Biden. Para mim, ela foi para lá para falar, me ajuda aí com a Turquia, precisamos resolver com esses caras. Então, assim, tá meio que nebuloso se vai ser mesmo aceito. Tudo indica que sim. E eu acho que, no fim, para a Suécia e para a Finlândia é melhor eles estarem, embora haja um debate aqui dentro, alguns suecos saudosistas e alguns políticos saudosistas fiquem discutindo, tipo, será que não era melhor a gente manter a neutralidade? Mas acho que, no fim das contas, ser neutro nesse momento é meio que dar espaço para o Putin. E eu acho que eles não querem sinalizar isso. Então, no fim, tiveram que ceder à pressão de ter que tomar um lado. E aí, só para fechar, é engraçado que isso é... Ser neutro é uma coisa muito sueca, assim. Suecos, eles não gostam de conflito. Tanto em
isso
trabalho...
Que eu confundo com a Suíça sempre também.
Entendeu? Não é à toa, né? Em trabalho, assim, eles sempre têm essa ideia de que todos têm que estar feliz, todo mundo tem que estar feliz, todo mundo na mesa tem que estar na mesma página. Eles têm uma expressão que é lagom, que é tipo, nem tanto pra lá, nem tanto pra cá, né? Nem muito, nem pouco. Então, assim, tudo tem que ser lagom. E eu acho que pra eles, você ter que tomar um lado é uma coisa meio complicada, se assim, eles não querem estar mal com o resto, entendeu? Não que eles apoiem o Putin, não é isso. Mas acho que fere um pouco o espírito sueco. Então, foi isso que aconteceu, mas eu acho que no fim, para fazer coro com a Ucrânia, né, e todas as atrocidades que têm sido cometidas, acho que foi o mais acertado. Agora vamos ver aí o presidente aí da Turquia, o que vai ser feito, né, que ainda não está decidido. Ele falou para... que a Suécia e a Finlândia mandaram os ministros lá, o Foreign Affairs, para lá, e ele falou, nem precisa mandar, eu não quero conversar com ninguém. Ele falou, don't bother, não precisa me mandar ninguém, don't bother to send as suas equipes e tal. Então vamos ver, né?
E uma pergunta, Carol, eu acho que sim, mas eu não vi saiu alguma pesquisa perguntando para a população sobre a entrada da OTAN? É algo que tem uma grande maioria dentro da população? Você sabe disso?
Eu não vi esse tipo de pesquisa de opinião pública aqui, mas os suecos tendem a... Eles são muito leais e a aprovação do governo aqui é muito alta, né? Esse tipo de comportamento que a gente vê, por exemplo, no Brasil, até porque, né, a gente está com um governo péssimo de desaprovação e de questionamento e tal, não existe aqui. Inclusive, até dentro da... durante a pandemia, né, que a gente já falou aqui no podcast... O fato de não se usar máscara aqui, se você parasse um sueco na rua, ele ia falar que o governo está certo. Se o governo diz que não precisa de máscara, é porque não precisa de máscara. Então, eu não vi os números, mas as pessoas com quem eu converso na universidade, eles meio que, assim, se o governo acha que a gente tem que entrar, então é a decisão mais acertada. Claro que há críticos, dentro do parlamento tem um partido que se opôs à entrada, na minoria, né, então tem gente que segue esse partido e acredita que não deveria, que deveria manter-se neutro. Eu conheço um sueco que trabalha comigo, que acredita que deveria manter a neutralidade, mas acho que a maioria tem, a opinião pública tem aceitado isso. Acho que o medo, talvez, de uma guerra e não ter suporte é muito maior.
Eu acho que esse é o ponto principal, né, o risco de você ser um dos poucos países que não tá na OTAN em volta da Rússia e E qualquer hora o Putin pode falar, não, agora eu quero a Suécia.
Sim.
Talvez com uma desculpa menos forte ainda, então ainda mais fraca, né? Mas
sim,
Carol,
uma coisa,
essa questão de neutralidade é perigosa. Oi, pessoal.
Carol, uma curiosidade, a Suécia é um país com pouca manifestação de rua?
Não, eles, assim, bem menos, eu acho que no contexto Latinoamérica, né? Porque a gente está num período, acho que para a gente na América Latina, de formação e reforma de alguns valores. Então, a gente vê muito mais demonstração. Alguns valores que a gente está discutindo na América Latina, aqui já é ponto pacífico. Então, eu acho que, proporcionalmente, eles têm menos, mas não porque eles não são ativos, entendeu? Até tem bastante demonstração, sim. E tem bastante demonstração, eu vejo, principalmente quando eu estou em Estocolmo, de minorias. Por exemplo, eu já vi manifestação por conta dessa questão da Turquia, de gente, né, de turcos que moram aqui. Eu já vi isso faz 2 semanas, quando eles estavam discutindo isso. Então, eles são bem, bem ativos politicamente, mas aí né, até o tipo de manifestação é diferente. Por exemplo, tem muita manifestação climática, né? A própria Greta, ela é sueca, aquela menina, né, que foi. Então, assim, eles não têm muitos problemas, vamos dizer assim, como a gente tem. Então, acaba que nem tudo precisa ser resolvido nas ruas, né?
Muito bom. Então, depois dessa aula de Suécia e OTAN que a Carol deu pra gente, a gente vai adentrar agora, posso até chamar de segunda parte do nosso episódio, falando um pouquinho da guerra, de forma específica dos impactos econômicos, não só do que aconteceu e que está acontecendo, talvez a gente também lançar um olho no futuro do que pode trazer mais de influência econômica desse conflito. Vamos colocar a Carol um pouquinho no banco de reserva, já falou bastante, né, Carol? Vamos deixar ela
Vou tomar uma
descansar um
água.
pouquinho, tomar
Vamos
uma
falar.
aguinha. E vamos lá, Matheus, o que você pode falar de impacto econômico ou um destaque? O que você mais identifica como relevante dessa guerra e em termos econômicos?
Nossa, acho que o impacto foi grande, né? E principalmente em alguns setores particulares, principalmente nos agrícolas. A gente sabe muito bem que a Rússia, e isso vem muito sendo muito notificado, que a Rússia é o maior exportador de fertilizantes. Então, o impacto no preço das commodities, consequentemente, é positivo. As sanções impactam bastante, né? Então, a gente viu que isso ajuda a intensificar um pouco a inflação de alimentos, a inflação de combustível, que, por sua vez, se espalha com muita facilidade pela economia. Tem um ponto que eu acho que pouca gente fala, falam, mas acho que menos, sobre a questão do trigo. A Ucrânia e a Rússia são duas das maiores produtoras de trigo do mundo. E mesmo que a exportação vá muito mais para Oriente Médio e África, é uma commodity. Então, quando cai a exportação em um lugar, a tendência é que o preço suba no mundo inteiro. Aqui na América Latina, a Argentina é uma grande produtora, né? Então, a tendência é que... E a gente importa muito trigo também. Então, a tendência é que haja um encarecimento do próprio trigo.
Opa, tivemos um problema aqui na nossa conexão com o Discord. A gente, quando começou a editar o episódio, notamos esse problema. Então a gente está na sexta-feira, dia 13, gravando. A gente tinha começado no dia 1º de junho a gravar. Então aqui voltamos. Matheus, quer continuar na sua explicação? Ou começar a sua explicação sobre inflação e os impactos?
Bom, gente, demorou tanto tempo que todo o trigo que acabei de comentar já virou pãozinho francês nas nossas mesas. Então, ao lado bom dessa demora. Estamos bem alimentados e com um pãozinho quentinho. Como é outro dia, preciso fazer uma piada com a Carol passando frio, mas eu vou deixar isso para o final do episódio. Bom, voltando a falar de economia, além do trigo... Tem um ponto que eu acho que vale a pena retomar, que eu já tinha falado, vocês não sabem, que o César tinha me lembrado no último episódio, que é a dificuldade de escoar a produção ucraniana, né? Os dados indicam que a Ucrânia tem reserva equivalente ao dobro da estimativa de consumo interno deles. Então, mesmo que consigam produzir, eles podem ter dificuldade para escoar e para exportar essa produção. Mas não, nem só de trigo, nem só de pão vivemos. Então, além disso, também consumimos outras commodities e combustível. Combustível esse que impacta fortemente na inflação. A gente viu que já teve uma alta do preço do barril de petróleo até antes do conflito, e depois ela se confirmou. O conflito se confirmou. Isso justifica também um aumento do preço do combustível. Quando acontece um aumento de preço de combustível, aumenta a inflação de forma geral. E inflação, essa que é repassada para vários setores da economia. Então, a gente vê que no mundo inteiro está tendo uma inflação acima da média, acima do que a gente estava prevendo. E isso, além de ter os fatores já de pandemia e de aumento de demanda, tem também essa questão do maior custo da produção do petróleo. Do petróleo, tá? Então, além de inflação, tem também impactos em crescimento. Na minha opinião, tem um impacto principalmente na economia europeia, que depende muito mais de gás e combustível da própria Rússia, mas né, não apenas lá, né? Outros países também acabam sendo impactados. Acaba virando um efeito cascata, né? Quando a Europa cresce menos, consequentemente, os Estados Unidos tende a crescer menos, a gente tende a crescer menos e assim vai. Então, os impactos da guerra são amplos, mas eu diria que o maior impacto mesmo é da inflação. E 2 dias depois eu posso confirmar que a inflação tem dificultado a minha vida.
Sim, Matheus, esse ponto da inflação, realmente, dessa perspectiva da guerra, acho que é o mais notável para a gente falar, até esses dados da FAO, que é o braço alimentar das Nações Unidas, eles divulgam dados mensalmente dos preços dos alimentos, e agora, nesse começo de ano, batendo recorde atrás de recorde. Agora, até deu uma leve desacelerada esse índice mais recente, referente a abril, mas continua em patamares elevadíssimos. Então, quem sofre é o mundo como um todo, porque todo mundo tem que comer, necessidade básica, mas principalmente países mais pobres, as pessoas de países mais pobres sofrendo muito com essa alta de preços. E antes de passar para a Carol, você falou dessa questão do escoamento de produtos. É interessante que a pandemia já estava também trazendo esse tipo de problema. E a China, que ainda continua fechando bastante sua economia, fazendo muito lockdown quando tem algum distúrbio na parte da saúde, quando tem algum surto de Covid-19, principalmente agora com o Omicron, eles têm fechado também várias cidades importantes, muitos portos importantes. Então, em meio a uma guerra, ainda a gente tem essa questão da pandemia, que ainda está batendo forte, e tem a China ainda atuando de forma bastante relevante, bastante agressiva no fechamento das suas cidades, então também dificultando o escoamento dos produtos chineses, que é mais uma pressão altista para a inflação. E passando para a Carol, Carol, o que, que você tem para destacar aí de economia, ou talvez de uma perspectiva mais política da guerra? O que, que você tem para falar para nós?
Bom, eu acho que talvez até pelo viés de eu estar fora, né, o que eu vejo de destaque, que eu acho que é interessante a gente pensar, para além da economia, mas não totalmente à parte, que tem me chamado a atenção é a questão do jogo político mesmo, de como a guerra tem se desdobrado e dos agentes, né, dos personagens que estão envolvidos ou, de certa forma, envolvidos, né. Eu comentei, né, na nossa saudosa, finada edição que perdemos, que no comecinho da semana, ou no final da semana passada, agora já não lembro, o Biden tinha publicado uma coluna no New York Times. Ele publicou um texto falando sobre o que os Estados Unidos iam fazer ou deixariam de fazer com relação à Ucrânia. E eu achei interessante porque um dos pontos que ele levantou foi a questão de que, obviamente, toda aquela, né, diplomacia de que eles não vão abandonar a Ucrânia, mas que, por exemplo, eles não vão enviar tropas, não vão enviar soldados, né? Não, eu senti um pouco assim, tipo, não conte conosco, porque acabamos de sair do Afeganistão e a gente não vai comprar uma outra guerra. Então, eu acho interessante isso, porque vai meio que se moldando, né, quem são os atores que vão de fato entrar, se o conflito se ampliar, né, a gente falou agora no comecinho do episódio sobre a Suécia e a Finlândia, então se questiona se, caso a guerra tenha uma expansão, quem de fato entraria nesse conflito pela Suécia e pela Finlândia, né, logo depois que eles assinaram o primeiro passo para entrar na OTAN. O Boris Johnson esteve aqui na Suécia para oferecer apoio, né, em caso de conflito, oferecer apoio bélico. E tem toda essa questão que eu também levantei aí da Turquia, de tá usando essa aprovação da OTAN para conseguir alguns benefícios, por exemplo, conseguir armamento bélico da Suécia de novo. Então, eu acho bem interessante, como se, acho que ainda é um pouco cedo para falar, mas como se uma nova ordem estivesse se formando, né? Quem são, na verdade, os agentes que estão controlando a narrativa? Qual narrativa, né? Porque depende do ponto de vista, né? Para a Rússia é interessante ter os Estados Unidos como vilão, e os Estados Unidos é interessante ter a Rússia e, vez ou outra, a China, depende da conversa. E como fica a América Latina nessa questão? Aparentemente parece que a gente está um pouco fora da discussão, mas tem os efeitos econômicos, então é impossível a gente ficar do lado de fora. Então acho que esse seria o destaque que eu traria, assim, a questão política e o jogo político acima de tudo. Porque se a gente fosse olhar pelo lado pragmático, talvez, eu não estou falando que é fácil isso, mas talvez seria um pouco mais simples de se resolver, né? Ok, Rússia quer isso, Ucrânia quer isso, dá para fazer, não dá, vamos para um acordo. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso, e por isso que o conflito está aí indo para os 100 dias.
Sim, e você citou o Biden, Estados Unidos e Rússia, e nos Estados Unidos vai ter terão essas eleições de meio de mandato, então o Biden, que está com uma aprovação baixa, os democratas precisando também de votos nessa eleição do final do ano, a gente vê que esse contexto político dos Estados Unidos e o cenário de guerra, quem sabe aí o presidente, os democratas tentando utilizar de alguma forma para tentar se alavancar politicamente, bem como também os republicanos. Mas já que a Carol falou de política, Matheus falou de economia, falou de inflação, a gente tem também um contexto político bastante relevante aqui no Brasil, que são as eleições desse ano, principalmente para presidente. A nossa economia não vai lá aquelas coisas, está indo bem mal, para falar a verdade, um desempenho econômico fraco, ao mesmo tempo que tem um papel destacado a inflação alta. Então, nesse contexto de inflação elevada, eu pergunto para vocês, vocês acham que a inflação vai ser o grande calcanhar de Aquiles do presidente Bolsonaro para as eleições desse ano? Vocês acham que o voto econômico vai ser o mais importante para esse ano? A gente sabe que a eleição de 2018 foi muito diferente, o voto econômico ficou um pouco mais em segundo plano, mas o que vocês têm para falar em cenário de guerra, inflacionário e eleições do Brasil?
Bom,
a gente pode manter o padrão da última vez, Matheus. Você começa a falar aí de controle de preços.
Pois é, já nem me lembro do que falei, e agora já vou ter que improvisar de novo. Mas, bom, eu acho que sim, vai ser um problema a questão da inflação. A gente já vê que é um problema, as críticas costumam vir nesse sentido pro presidente, né? Sempre que a gente tenta criticar o governo, falar de inflação é um ponto que a gente costuma pegar e a gente sente, a população de forma geral sente, até porque a gente é acostumado a ver inflação com péssimos olhos e isso tem se repetido aqui, né? A gente está num momento de alta inflacionária. Claro que talvez o pior já tenha passado, mas ainda está em bastante alta inflacionária e isso tem um peso eleitoral grande. Tem toda a questão de controle de preço de combustível e toda a discussão sobre Petrobras tem ou não que segurar os preços. Entra toda naquela discussão sobre um bem social, internalizar para Petrobras esse custo social versus o direito dos acionistas minoritários, né? Então, vem essa discussão e que tem sido um ponto de batida por parte da esquerda no presidente. O Lula já falou, já citou várias vezes que vai tentar ver o que fazer com a Petrobras para não repassar os preços de forma total para a população. O Ciro, esse já tem proposta, né? Já tem uma proposta já feita. Acho que é o único que já tem uma proposta feita com relação a isso. Mas a esquerda, de forma geral, bate no governo por ele não controlar um pouco os preços, ou melhor, por ele repassar todo o preço internacional para a população. Então, eu acho que esse é o ponto. Será que o Bolsonaro vai, de fato, controlar preços? É o que está me parecendo. E a gente vê pela troca constante de comando da Petrobras, que parece ser esse o caminho que ele vai adotar, ao menos um pequeno controle dessa segunda parte do ano, nesse ano de eleição, né, para tentar segurar a inflação. Sabemos que preço de combustível tem impacto na inflação de toda a economia, porque o transporte das mercadorias é feito via combustível. Então, eu acho que vai pegar sim No, na eleição, vai pegar na aprovação do presidente, e eu acho que ele vai fazer um controle de preços via Petrobras. Agora, a pergunta que eu quero fazer é como que a esquerda vai argumentar contra isso? Será que ela vai falar que Bolsonaro está fazendo o correto? Ou será que vai ficar quieta? Ah, esse eu acho que vai ser o ponto principal. O que ele vai fazer, para mim, eu apostaria nisso.
Sim. E aí, Carol?
A minha pergunta para vocês é, né, a gente estava discutindo isso sobre essa questão do controle de preços e tal. Acho que um ponto que a gente comentou, e aí eu devolvo a pergunta para vocês, acho que vocês estão mais capazes de responder isso do que eu, que estou acompanhando de longe, é que ainda que ele faça esse controle de preço para tentar surtir algum efeito, né, no bolso da população em anos de eleição, se vocês acham que isso vai. A gente tem tempo, né? Tempo hábil para fazer isso, porque a gente está em junho, né? Então, qualquer medida precisa de um tempinho aí para se ter uma sensibilidade, né? Não vai ser algo imediato. E o primeiro turno, que o tão falado aí, né? Se vai levar ou não vai levar no primeiro turno, é já em outubro. Então, eu queria perguntar para vocês, comentando aí em cima do Matheus, o que vocês acham se, ok, ainda que haja esse controle, se isso seria suficiente? Porque a gente já discutiu aqui no podcast sobre o peso da inflação nas eleições, inclusive nesse nosso meio tempo aí de primeira gravação e hoje, o professor que eu tive aula na UNB, o André, o professor André Borges, ele fez um tweet, eu vou até ler para vocês aqui. Ele fala assim: não adianta dizerem que a economia está melhorando. Inúmeras pesquisas mostram que a inflação alta mata qualquer candidatura governista. Inflação tem efeito imediato sobre a renda real, quanto mais o PIB não se reverte de imediato em bem-estar. É, o resto é conversa fiada bolsonarista. Então, o que vocês acham? Que haja controle de preços é suficiente para ter efeito para a eleição? Devolvi com uma pergunta aí.
Eu posso falar, Matheus? Quer falar?
Não, pode falar.
Eu tendo a concordar com o professor André nessa visão, porque a inflação aqui no Brasil já está bastante alta, já está bastante disseminada. É, até no IPCA comentei um pouquinho lá naquele longínquo episódio nosso sobre inflação, que tem um índice de difusão, de como está espalhada a inflação entre os itens que compõem a cesta do IPCA, e realmente está muito espalhada a inflação aqui no Brasil. Até se baixar o preço de combustíveis, isso vai demorar um pouco, digamos mais de um mês e pouco, não é algo de imediato, e também sairia de um patamar altíssimo para um patamar alto, né? A gente vê que preço de diesel, de álcool, de gasolina está altíssimo, então isso não traria tanto impacto assim na vida das pessoas que a gente está vendo. Um desemprego aqui no Brasil bastante elevado, a renda real aqui do Brasil sendo aí comida pelos níveis de inflação. Então eu acho que a inflação aqui brasileira é um dos pesadelos que o Bolsonaro tem para essas eleições desse ano. Mesmo se baixar o preço de combustível, ainda assim vai continuar alto, e como o Matheus falou, impacta toda a cadeia, não é um processo tão rápido assim de baixar todos os preços da economia. E respondendo também agora o Matheus sobre como vai agir a esquerda, talvez, ou muito provavelmente, no segredo de cada um, da mente de cada um, as pessoas até apoiem esse tipo de medida, mas eu acho que em ano eleitoral a turma da esquerda vai acusar essas medidas que o Bolsonaro tem pensado, que estão saindo na mídia, de medidas politiqueiras, né, que está fazendo totalmente para tentar ganhar as eleições, para ficar mais viável eleitoralmente falando. Então penso que é mais por esse lado mesmo.
Bom, não deixa de ser, né? É uma política bem populista. O objetivo dele é exatamente esse.
Exato, mas para mim é exatamente isso, só que meio num ato desesperador, né? Tipo, o que mais podemos fazer para tentar reverter? Porque as pesquisas, né, e todos os dados que mostram, ele está ali naqueles 30%, talvez com uma oscilação, mas não sai disso, né? Então, não sei se até quanto vai ser suficiente, né? É populista, mas, tipo, desesperadora, né? Enfim,
sim,
tipo...
né? Desesperada, né?
Exatamente.
E passando do desespero para um momento mais leve, um momento que a gente tem sido muito cobrado, para dizer a verdade, algumas pessoas... Eu sei que todo mundo está pedindo, tanto do lado da Carol, do Matheus, da minha parte. Eu vou falar em tom de piada, porque vieram me pedir também no WhatsApp para a gente ter o anexo.
Esse vai ser para sempre a piada.
Gente, você tem que saber que qualquer trabalho, anexo não é obrigatório, viu? É opcional.
Então a gente vai para o apêndice, que é quase o nosso anexo. É aquele momento das nossas dicas culturais, dicas bacanas, e que a gente não tem feito mais recentemente, mas como a gente está sendo cobrado e a gente gosta de falar um pouquinho. E aí, Carol, o que você tem para recomendar para nós?
Eu vou recomendar um perfil no Instagram, que na verdade também é um podcast, perfil que chama Bookster, do Pedro Pacífico. Eu descobri há pouco tempo, eu acho que ele é famoso o suficiente aí para ser conhecido, talvez o pessoal que esteja ouvindo já o conheça, mas ele tem um perfil literário e ele indica livros, faz resenhas, tem um clube do livro com leituras mensais e tal, então é super legal de acompanhar, porque ele tem
Ele
toda
tem
uma
TikTok?
curadoria.
Ou não? Tem TikTok ele?
Eu não
Ou não?
sei se ele tem TikTok, mas eu acho que ele tem a cara de que teria, então pode ser que ele
Ah,
tenha.
tá. Ah, entendi.
Ele é mais descolado que a gente, então acho que pode ser que ele tenha. Mas o que eu acho legal é que ele tenta fazer uma curadoria fora do tradicional, então assim, ele indica clássicos. Livros que estão bombando, ele lê também, mas ele sempre tenta trazer literaturas de outros lugares do mundo, e trouxe a indicação porque ele tem um podcast que chama Daria um Livro, e ele tem entrevistas com autores brasileiros, e é super legal. Eu ouvi alguns episódios essa semana, ouvi a entrevista com o Itamar Vieira Júnior do Torto Arado, e é bem legal o formato, porque ele tem as mesmas perguntas para os autores, então são... O podcast tem o mesmo estilo, mas obviamente as respostas são diferentes, então é até legal para você comparar. Então indico, e o Pedro é um cara que também ligado aí à academia, acabou de terminar o mestrado dele, então vi um paralelo com a gente, só que assim, né, o cara lê sei lá quantos livros por mês, então aí acaba a comparação aí, entendeu? Ele, eu fiquei lembrando da gente por ele ter feito o mestrado, mas eu não leio o tanto que ele lê, então acaba aí. Mas fica a dica. Bookster e Daria um Livro no podcast, nas plataformas de podcast.
Muito bom. E aí, Matheus?
Minha vez. A última vez tinha sido de sopetão. Eu pensei na hora no meu, na minha indicação. Mas hoje eu já lembro qual é a minha indicação, então vou mantê-la. É um filme muito bom, com o Colin Firth. O nome é O Soldado Que Não Existiu. E ele tá na Netflix. Agora eu sei onde ele tá. É um filme excelente.
Tá vendo? Foi por isso que a gente regravou, porque você não sabia se estava na...
Eu não sabia se era na Amazon ou se era na Netflix. Agora eu confirmei, era na Netflix. E é excelente o filme, é muito bom. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial e um plano britânico que, para despistar os alemães, para que fosse feita uma invasão da Sicília de forma mais facilitada, o governo britânico soltou um soldado morto, falso, com um monte de documento. É uma pessoa morta mesmo, mas era um soldado falso. Com um monte de documento que indicava outra coisa. E aí eles dependiam muito do governo espanhol achar o corpo, entregar para Hitler, era o melhor, para os alemães, as informações. É espetacular o filme, muito bom. E é legal lembrar, né, porque a gente às vezes esquece que a primeira invasão da Europa continental foi na Sicília e não no dia D, né, da França.
Uhum.
Então, vale a pena lembrar disso. E isso foi um marco da guerra, e foi um soldado que realmente existiu. Anos, décadas depois, o governo britânico fez uma condecoração para o túmulo do soldado na Espanha. Muito legal.
Legal.
Provavelmente a Elizabeth já estava lá nessa conversa.
Já estava lá. Com certeza já. E vai estar na Terceira Guerra. Vamos ver se não vai ser da Ucrânia, não é? Espero que não.
Não. Vai ser mais para frente, mas ela vai estar lá também.
Talvez a gente não veja, mas ela sim, né?
Viu só? O episódio tá todo ligado, amarrado. Até nas indicações tem a ver com a guerra da Rússia e Ucrânia. Só a gente.
E você, César? O que você tem aí após tantos pedidos de súplicas por anexos?
Já que vocês mantiveram as mesmas recomendações, eu vou dar a mesma também, foi de sopetão. Eu comecei a ler... Já estou mais ou menos aí bem encaminhado. Eu estou lendo O Clube da Luta. Tem a ver, sim. É o livro que depois foi inspirado no filme Clube da Luta. Brad Pitt, Edward Norton. Baita filme também. E o livro é tão bom quanto, ou melhor ainda. Então, estou lendo aí esses dias. Acho que é uma recomendação bacana. Para quem não viu o filme, veja o filme é muito bom. Eu sei que vocês viram, né?
Sim, é espetacular o filme. Putz, muito bom.
Muito bom.
A gente viu na outra vez a gente fez uma piada sobre as regras.
Mas não vamos falar sobre isso. Não podemos falar sobre isso.
E é isso. Essa é a recomendação que eu deixo pra vocês. E chegando ao fim, mais um episódio do podcast Em Outras Palavras. Nessa gravação a gente teve um problema inédito, mas quem chegou até aqui, a gente agradece bastante a audiência, aos trancos e barrancos, a gente tentando abrir mais esse espaço de conversa com vocês. Quero que saibam que a gente faz com muito carinho, é muito bom ter vocês com a gente. E muito bom também ter Carol e Matheus. Valeu, gente. Quer deixar algum recadinho, algum de vocês?
Queria deixar um abraço. Esse foi oficialmente o podcast mais longo da história, com 2 dias. Queria agradecer. Estaremos no Guinness no ano que vem. Um abraço a todos, gente. E até mais. Obrigado pela presença. Estava com saudades. 2 dias. Foi suficiente para dar saudade.
Ai, Matheus. Ai, gente, foi muito bom gravar de novo. É bom ver aí que a gente conseguiu dar risada, né? Fazer algo que não ficasse só repetição. Então, foi muito legal. Espero que a gente não grave de novo daqui 2 dias. Porém, ai, a gente se veja, se veja via voz novamente em breve. E agradecer aí o pessoal que escuta a gente. E brincadeiras à parte, né? Da gente falar que o pessoal pediu pra voltar e tal. Mas é muito legal ver que realmente as pessoas escutam e que gostam das indicações e que sentem falta quando a gente não faz. Então, continuem cobrando. Podem cobrar. E a gente também gosta de fazer. Por isso que estamos aqui gravando de novo. Senão a gente, se a gente não fosse puro amor, já teria... Deixa quieto, vai.
Então, mas pensa bem, é no final do episódio que a gente dá as indicações. E ainda assim o pessoal ouve, então eles vão ver a
exato, agora. Exato. Eu fico lisonjeada. É uma cobrança? É, mas uma boa cobrança, né? Então que bom que estão cobrando. Então.
Sim.
E sempre bom falar com vocês e até a próxima.
É isso aí. Se não der certo o podcast, estamos montando um clube da luta também.
Com novas regras.
Exato. É isso aí, gente. Valeu, até mais.
Valeu, até mais. Gente. Tchau.
Tá.
Beleza,
tá.
Fala então. Vai lá, César, manda bala. Tá gravando já?
Tá gravando, deixa eu só checar aqui, né? Porque da outra vez ele me deixou na mão.
Tô vendo ele aqui na.
É, ele tá olhando pra mim também.
Tô gravando da mesma forma, tá? Que eu tava aquele dia. Tô usando o celular de novo pra não mudar minha voz, a qualidade nem nada.
Eu ia até trocar os fones, foi eu mesmo.
É, eu também.
Ficou bom, Matheus. Os pedaços que eu vi, até mandei pra vocês lá no áudio, acho que...
Uhum. Boa.
Sim.
Então tá.
Sim, eu aprendi a ficar tão legal, né, meu, no improviso. Mas tudo bem.
Ah, tava tá ótimo.
A gente pode fazer piada com isso. Tipo, vamos improvisar de novo.
Nem lembro a hora que eu botei o TikTok no programa, agora não vou saber que horas que era.
Ele vai vir, ele vai vir. Ele sempre vem.
Ele volta.
Então tá, só pra roteirizar rapidinho, eu puxo falando.